Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Família Caxiense cria proposta de Ashram domiciliar. O objetivo é promover a convivência familiar em um ambiente que visa a evolução espiritual e o respeito à natureza. Conheça essa proposta. Secretaria da Saúde de Flores da Cunha faz alerta para a presença de escorpiões no município. Especialista dá as orientações de como evitar acidentes com animais peçonhentos nas residências. E ainda, é tempo de vindima na região e isso oportuniza conhecer a vida e a rotina nas propriedades que atuam com o cultivo e o cuidado da uva na região. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilhe e convide os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, nós vamos falar sobre a temporada da vindima. Nós vamos conhecer a vida e a rotina de uma propriedade e ouvir a entrevista com Lucas Tonieto, agricultor e administrador das Casas Bonet, localizadas na Capela São Luís da Terceira Légua, em Galópolis, em Caxias do Sul. Tonieto falou sobre a tradição da família em fornecer uvas para a distribuição aos visitantes da Festa Nacional da Uva, o turismo rural e outra especialidade das Casas Bonet, que é a recepção aos convidados na propriedade. Confira a entrevista concedida aos jornalistas Thales Armiliato e Daniel Lucas Rodrigues.
E dizer da sensibilidade que é o do trabalho com as videiras, com as parreiras, com a fruta.
Olha, a videira, o ano foi muito bom para a videira. Né? A parreira teve as suas horas de frio que precisava para produzir uma boa safra. Agradecer também a não ocorrência de intempéries, né, que aconteceu também aqui nos municípios vizinhos, mas a safra ela se mostra boa, assim, questão de quantidade, questão de maturação. É uma safra muito boa, tem a projeção, estamos aqui em pleno vinhedo, aqui colhendo, e eu acredito que está chegando na metade da colheita já da uva também aqui.
Lucas, tudo bem? Bom dia, Daniel. Estava lendo agora há pouco aqui, inclusive, o material que a Festa da Uva nos encaminhou para toda a imprensa aqui de Caxias do Sul sobre expectativa, né, de distribuição de cachos de uva para os turistas, 150 toneladas. No caso teu, aí da família Tonieto, de São Luís da Terceira Légua, né, é uma tradição que vem dos seus pais ainda, né, de comercializar a fruta para a organização da festa. Está na segunda geração.
Isso mesmo, é um motivo de muito orgulho, né, poder participar dessa festa maior, né, que projeta Caxias para todo o país. Nós buscamos sempre as melhores frutas para colocar à disposição das pessoas que vão ali até o parque e prestigiar a cultura, prestigiar as atrações culturais que estão à disposição da comunidade.
Me fala um pouquinho do teu dia a dia. São muitas as dificuldades de se optar pela agricultura, nesse caso a uva também. Você, claro, tem outras ações do turismo, mas qual é que são as dificuldades hoje para que aquele que vive na cidade, aquele que usufrui, o turista que vai saborear de tanta uva, mas por trás disso tem tanto sofrimento também em meio a uma tantas vezes política e administrações que não dão vez e voz para o colono, eu digo aqui.
Isso, a gente enfrenta vários desafios, né? O desafio maior é o clima está muito adverso, né? Cada vez que se projetava uma previsão de chuva, de vento, gente ficava muito apreensivo, né, com os vinhedos carregados. Graças a Deus, até o momento, a gente não houve nenhum problema desse tipo, mas houve municípios que acabaram perdendo toda a sua produção, né? Então, famílias que precisavam daquela renda para passar o ano inteiro, acabaram ficando, na verdade, não um ano sem a produção, 2 anos, pois a videira também sofreu, né, com o granizo. A gente enfrenta algumas dificuldades quando ocorrem as chuvaradas e tal, né, ventos ali, que acabam estragando as estradas para escoar essa produção. Então, esse é o maior empecilho ali na época da colheita, de ter uma estrada em condição para transportar essa fruta até a vinícola para fazer o suco. E também a questão da mão de obra, né? A mão de obra que cada ano que se vem passando tem mais dificuldade em contratar pessoas. Claro, tudo direitinho, né? Com diaristas e tal, né? Para o sindicato rural, para a colheita da uva, né? Então, esse vem se tornando um dos maiores desafios na atividade agrícola hoje, né? E a permanência do jovem, né? Em função de todos esses desafios, em função do preço mínimo também, que haveria necessidade de ser reajustado, né? Em função dos altos custos de produção, né? Aqui da comunidade, aqui da produção.
Uhum. Lucas, além da colheita, os Tonietto trabalham, né? Atuam no campo do turismo rural. Tem uma expectativa de aumento aí de visitantes com a festa da uva?
Olha, com certeza, teve um aumento considerável, né, em comparação às outras edições, de turistas aqui para a cantina, e a gente coloca sempre à disposição a experiência, né, do turista junto aos vinhedos. Então a gente leva esse pessoal nas carretas agrícolas, embaixo do paeral, conta a história de como é que é feita o cuidado com as videiras, e o pessoal faz a degustação embaixo com as uvas fresquinhas, né, embaixo do paeral.
Já tem então, reservas?
Olha, nós estamos no período de festa da uva, nós já estamos lotados nesse período, assim, com agendamentos, né? Uhum. Vem desde o início do ano, né, com as excursões, nos contratando, e nós estamos nos organizando para bem recebê-los. Né?
Excursões de pessoas de outros estados, inclusive?
Exatamente, nós teremos pessoas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, aqui em Paraná e Santa Catarina também, está bem forte o turismo dessa região ali do Paraná, então, e arredores aqui, Porto Alegre, municípios vizinhos também que vem prestigiar a nossa festa maior aqui também.
Nesse período da festa, mais ou menos, quantas mil pessoas devem passar aí só pelas casas Bonet?
Olha, é difícil projetar assim, o número exato assim, de pessoas, mas seria um bom volume de pessoas que estariam visitando aqui, né? Eu acredito que mais de 2 mil pessoas, assim, entre a rota turística, demais atrativos, né? Pois eles vêm e não fazem só o nosso atrativo, né? Fazem claro. A gruta, fazem vinícolas, né, aqui na nossa região.
Uma outra coisa é de que você se preparou, né? Fala pra gente um pouquinho dessa sua preparação como jovem, né? O Lucas tem quantos anos, Lucas?
Eu tenho 32.
Agora tu vai ter que dizer tua idade, não tem como fugir, né? Todo mundo já sabe agora. Você também se preparou, você viveu, foi pra fora do país, foi pra Itália, não é? Receber alguns ensinamentos. Conta pra gente o que você buscou para se preparar também.
Olha, graças ao trabalho familiar aqui e à luta, eu consegui me formar em administração de empresas pela faculdade aqui da Serra Gaúcha.
Sim.
E até então eu venho implementando, né, o estudo, esse conhecimento na propriedade para gerenciar. Também agora eu atuo junto à diretoria do sindicato, né, como segundo tesoureiro, então através da diretoria do sindicato, dos estudos ali, a gente vem também melhorando a propriedade agrícola, né, gerando mais rentabilidade, diversificando a propriedade. Uhum. Tem além da uva, citros, né, trabalho com bergamota e laranja, né, ainda tô diversificando aqui.
Sim, você então falou que uma das preocupações, né, Lucas, aí da família é a questão da qualidade da uva, que vai ser servida para o turista ou, para o comprador, né, que nos mercados que vocês vendem. O que, que é uma uva boa?
Olha, uma uva boa ela tem que ter um doce, né, um doce da fruta, a maturação da fruta em si, ela tem que estar doce. A gente mede esse doce quando vai para a vinícola no grau, o grau 14, 15, que baliza o valor mínimo da uva. Então ela tem que ter uma coloração, no caso da rosa, bem rosadinha, né, a uva, grão uniforme, e ela não pode estar molhada, ou grão danificado, ou algum grãozinho podre, isso vai estragar a qualidade na hora da entrega. Então, assim, este ano a qualidade da uva se mostrou muito boa. No caso da Niagra Rosa e Branca, né, e outras frutas ali que estão ainda por amadurecer. No caso da Isabel ali, a gente tem uma expectativa bem boa também que ela venha de maneira uniforme, né, também para entregar para as vinícolas e para a In Natura.
Em relação à cantoria lá, quando vocês fazem a sopa da Enoline e tudo mais, você é o violeiro do esquema, tem até saxofone aí, né?
É, a esposa toca.
Olha aí,
a gente faz essa integração, né, com o turista. Então, todas as refeições a gente serve na cantina. Após a refeição, a gente faz uma apresentação italiana, buscando essa integração do resgate cultural, né, músicas folclóricas italianas, algumas apresentações de cenários, no caso da Bela Polenta. Né, então, a gente busca também esse resgate lá atrelado à propriedade aqui na agricultura. São 19 anos já de trabalho, de persistência em cima desse turismo rural. Né, e a gente vem a cada ano melhorando mais e mais para bem atender a esses turistas, né?
Tem o nono, a nona, né?
É o nono, a nona também participa.
O tio?
O nono, para ter ideia, ele está com 82 anos e ele vai embaixo do Pairal de manhã às 7 horas e volta às 7 da noite, para ter ideia, né?
De repente é por isso que chegou aos 82, né?
É isso aí
mesmo. Muito trabalho.
Ah, e eles puxam a cantoria aí, né?
Eles puxam a cantoria, né? Eles gostam bastante. A vida deles é isso, né? A gente já cantava embaixo do Pairal, era um costume de antigamente, também de vizinhos aqui da comunidade, cantar de um morro pro outro. E por que não cantar para as pessoas, né? E levar adiante essa parte cultural, né? A gente resgatou isso aí, né?
Lucas, muito obrigado por passar um pouquinho dessa realidade, né, do agricultor. De fato, você está aí dando uma pausa da colheita. Um abraço em toda a família e sucesso para vocês, tá bom?
Obrigado pela oportunidade, estamos sempre na escuta. E o Radinho vai acompanhando aqui a colheita aí na São Francisco.
Que bom, muito obrigado, um forte abraço, paz e bem.
Um abraço para todos aí, obrigado. Pelegrino que vem de Roma per andare sul monte sul monte
con estato metalastra. E no próximo bloco, Família Caxiense cria proposta de ashram domiciliar. O objetivo é promover a consciência familiar em um ambiente que visa a evolução espiritual e o respeito à natureza. Conheça essa proposta. Vem aí o intervalo e o Vida volta já!